Meus irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã. Pedir que você abra comigo a sua Bíblia. Você conhece o texto? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. É a história de Davi com Golias. É uma história muito conhecida. E eu não tenho muito o hábito. Aliás, acho que os pastores da Maranata não têm muito o hábito de ler textos muito grandes em pregação, mas hoje eu vou pedir a permissão até para o meu pastor, como um ótimo pastor Romulo, administrador de tempo, ó, me deu 11 horas para pregar, oh, glória a Deus pela sua vida, pastor, está vendo? Então eu vou ler um texto que é longo, mas eu preciso ler, você vai entender, porque depois eu vou voltar passeando nele com você e falando sobre vários pontos que o Senhor ministrou no meu coração nessa história tão conhecida de Davi e Golias. Então pode ficar sentadinho no seu lugar, porque o texto é longo. Eu vou ler primeiro o livro de Samuel, capítulo de número 17, e eu vou ler a história toda de Davi e Golias. Tenha um pouco de paciência, mas tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Todos acharam? Primeiro Samuel 17, diz assim: os filisteus reuniram as suas tropas para guerrear em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim, e Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam num outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e uns dardos de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para guerrear, ou para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadabe, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e à tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leva-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda e carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas já estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: oi? Esse senhor foi por minha conta, tá, gente? Oi? Ele diz: o que será dado ao homem que matar o filisteu e livrar Israel desta tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta adiante. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão e um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim e eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sob a armadura e tentou andar, pois jamais o havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo tudo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Senhor, fala conosco nessa manhã. Esse texto tão rico e tão conhecido, que alguns já o conhecem desde a escola dominical infantil, que aprendiam com as tias, as professoras do infantil, já conhecem essa história. Peço, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. Que chegou o tempo dos Golias serem derrotados. Espírito Santo de Deus, fala com os teus filhos, com as tuas filhas, com a tua igreja conosco. que chegou o tempo das tuas promessas serem cumpridas e os gigantes caírem, em nome de Jesus. Amém, queridos? O texto foi longo, peço mais uma vez perdão, mas foi necessário. Queria pedir que você continuasse com a Bíblia aberta no seu colo, porque a gente vai passear em vários textos, por isso que eu li o texto longo. Esse texto aqui de Davi e Golias é um texto muito conhecido. Todo mundo que cresceu, que nasceu na igreja, cresceu na escola dominical, departamento infantil, em algum momento teve que pintar lá, de repente, o Davi e Golias, aprende a historinha. Todo mundo conhece essa história. Mas a gente teve a abertura dos jovens, alguns meses atrás, mês passado, e eu trouxe uma palavra sobre isso, mas quando eu parei para ler esse texto, eu creio que o Espírito Santo falou algumas coisas ao meu coração que foram para mim. Mas também creio que é para cada um de vocês, cada um de nós. E eu queria compartilhar nessa manhã, porque não é apenas uma luta que nós temos aqui. Não é apenas uma batalha que nós temos aqui entre Israel e os filisteus. Aqui existem princípios preciosos e algumas coisas que vão certamente nos mexer e nos abençoar. Eu queria começar com vocês destacando o verso 8 e 9, quando as tropas estão de frente para outra e Golias desce. E Golias, ele para e ele fala a seguinte coisa no verso 8, em diante, 8 e 9. O Golias parou e gritou para as tropas de Israel: por que vocês saíram para formar a linha? Não sou eu filisteu e você servo de Saul. Escolho entre vocês um homem e venha lutar comigo. Se puder lutar e me vencer, a gente se torna servo de vocês. Agora, se a gente vencer, vocês se tornam servos nossos. Irmãos, olhem para mim, por favor. Existem lutas na vida, que são lutas, batalhas que fazem parte do dia a dia, da gente batalhar para ter sustento em casa, para, né, pra, ok. Mas existem lutas que nós enfrentamos, que não é apenas vitória ou derrota. Se você perder, você vira escravo. E quando eu li esse texto, isso saltou e queimou no meu coração. Existem lutas, e aqui, enquanto eu estou pregando, eu já estou pedindo ao Espírito Santo que vá, porque eu não gosto de ficar muito, tá, aqueles pregadores que ficam chutando coisa para ver se acerta. Ah, tem aqui nosso meio alguém. Eu não gosto disso, a não ser que Deus direcione. Eu peço ao Espírito Santo que vá falando com você, porque muitas vezes as lutas não são nem externas, são lutas internas. São lutas, olha para mim, internas. E se essas lutas nós perdermos, nós viramos escravos, escravos de situações, escravos de pensamentos, escravos, e foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Existem lutas que, como o Golias diz, se eu vencer, vocês serão meus escravos. E de novo, enquanto eu já começo nesse primeiro ponto, com você, eu peço que o Espírito Santo esteja falando com você, quem são os Golias que você tem enfrentado? Porque ele diz: quem vence é senhor, quem perde é escravo. Existem lutas, irmãos, que você, como pai de família, se você perder, se você abrir brecha, a tua família vira escrava. E eu também. Se eu, como marido, se eu der algumas, como cabeça do lado da minha casa, se eu for derrotado em algumas áreas, eu dou espaço para o inimigo ser senhor na minha casa. E essas são as lutas sobre as quais eu quero falar com você hoje. São portas que nós abrimos e permitimos a ação dos Golias em nossos sentimentos, em nossas mentes, aqui no caso do povo de Deus, Israel, portas que nós abrimos enquanto igreja, e depois, mas por que está assim? Porque foram portas que nós abrimos ao longo dos anos. Eu vou falar uma coisa aqui, pessoal, depois talvez me corrijam, mas eu vou falar. Talvez muitos não vão entender, mas existem alguns grupos de louvor evangélico, e bandas, até com músicas abençoadas. Tem algumas práticas com as quais eu não concordo. Mas há 30 anos atrás, a discussão era: O crente pode ouvir música secular ou não? Essa era a discussão. Quem lembra essa época aqui, ó? Pode ou não pode? Irmãos, eu não vou entrar nesse mérito porque acho que tem espaço para tudo e tem música para tudo. Ok, tem músicas e músicas, até porque tem música evangélica também que ninguém merece. Isso é outra coisa. Não vou entrar nisso. Mas hoje o assunto não é mais esse. O assunto é se pode tocar música secular no louvor da igreja. Portas que vão sendo abertas. E hoje, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas nós, como igreja, nós sabemos para onde nós queremos ir. Quem perde, vira escravo. E essa manhã, antes de eu continuar, eu queria te dizer, o Senhor está falando conosco que os Golias precisam ser derrotados, que as portas precisam ser fechadas, que o Senhor quer te libertar nessa manhã. E quando a gente fala em libertação, parece até que está endemoniado. Pode ser, mas na maioria das vezes não é. E às vezes endemoniado, você expulsa o demônio e acabou. Às vezes a pessoa não está endemoniada, mas está tão opressa que você não vê nada, não sabe, e fica mais difícil de até trabalhar. Mas ele diz, se eu vencer, vocês se tornam escravos de mim. Agora, se vocês vencerem, eu torno escravo de vocês. E aí, no verso 10 e 11, continuando o texto, ele diz assim, eu desafio as tropas de Israel, dei-me um homem que lute comigo. E quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Meus irmãos, falando em termos de igreja, de forma agora coletiva, quantas são ou quantos são os Golias que têm nos afrontado nos nossos dias? Como igreja evangélica, Maranata, que não é perfeita, nós somos perfeitos, mas nós somos íntegros, nós somos inteiros, nós pregamos o evangelho, nós queremos nos manter, não é farisaísmo, não, mas nós queremos nos manter no meio dessa confusão de hoje, centrado na palavra. Nós queremos, nosso corpo pastoral quer, irmão. Eu pergunto, quais são ou quantas são as afrontas, os Golias que têm se levantado contra o povo de Deus nos dias de hoje? Com ideologias, puxando tanto um para um lado quanto para o outro. Atenção, tanto para o lado quanto para o outro. Um lado quer matar a igreja, ou melhor, um lado quer calar a igreja. Eu não vou detalhar, quem entender, entendeu, quem não entendeu, depois eu falo em off. O outro lado não quer calar, mas quer seduzir com a riqueza. Os dois matam a igreja, se a gente permitir. São muitas, muitos os Golias e muitas as afrontas contra nós. Ele diz, eu quero ver um que se levante para lutar, para me derrotar. Irmãos, e diz que todo o povo com medo. Meus irmãos, o verdadeiro amor, aleluia, lança fora o todo medo. Nós não fomos chamados para nos movermos por medo. Nós não fomos chamados para nos organizar baseado em medo. Nós não fomos chamados para andar e viver baseado em medo. Nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Nós servimos ao Deus Criador dos céus e da terra. Nós servimos, aleluia, ao Deus que tudo pode. Aquele que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus e um dia vai voltar, ao Senhor da igreja. Nosso Deus está vivo. Mas diz que o povo inteiro estava com medo. Eu não sei agora do particular teu, qual é esse Golias que você tem enfrentado? Qual é o Golias que se levanta contra a sua família? Qual é o Golias que se levanta contra os seus pensamentos? Qual é o Golias que se levanta contra a sua vida com Deus? Que você fala, eu quero andar com Deus, mas isso é mais forte do que eu. Não é mais forte, ou melhor, pode ser mais forte que você, mas não é mais forte daquele que habita dentro de você. Quem são esses Golias? E você e eu às vezes ficamos acuados com medo. Eu queria te lembrar nessa manhã, o Deus que você e eu servimos, irmãos. Nós não estamos aqui sentados em cadeiras azuis confortáveis para assistir um culto. Nós estamos prestando culto ao Senhor dos céus e da terra. E ele afronta e diz assim, eu quero um de vocês, só um basta. tolinho, Golias. Só um basta. E eu pergunto nessa manhã: aonde estão aqueles que vão responder essa afronta de Golias? Tanto de forma coletiva, mas principalmente de forma individual. Pela sua vida com Deus, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelo seu ministério, pela sua família. Aonde estão aqueles que vão se posicionar já já como Davi? Ele fala: eu quero um. Jesus nunca precisou de uma multidão, irmãos. Ele escolheu 12 para transformar o mundo. E mesmo assim, dos 12, um foi embora. Mas ele depois chamou outro. Isso é outra história. O que Deus pode fazer com alguém cheio do Espírito Santo? Eu quero só um. Eu quero somente um. E aí, a partir do verso 12, a história já muda e o autor começa a falar sobre Davi. Nos versos 15 e 16, o texto nos diz: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E o filisteu vinha de manhã e à tarde, apresentando-se durante 40 dias. Olhe para mim, por favor. Nós temos aqui Davi, irmãos, que é um homem segundo o coração de Deus. O Davi tinha uma promessa em sua vida, não tinha? Promessa de ser o quê? De virar a ser um rei. Ele tinha uma promessa, e o texto que nós lemos diz que Davi ia e voltava para a casa de seu pai. 40 dias, Saul estava lá e Davi ia até Saul, seus irmãos, e voltava para o seu pai. Ia e voltava. Quando eu li esse texto, creio que pelo Espírito Santo eu entendi: aqui nós temos um tempo de transição. Que Davi não sabia. Davi tinha uma promessa, mas não sabia quando se cumpriria. E ele está indo lá para a batalha, vai a Saul e volta um dia. Vai de novo e volta 2 dias. Davi já estava indo para o local da batalha, mas ainda voltava para apacentar suas ovelhas. E aqui eu vejo um momento em que Deus começa a mudar a fase, o tempo na história de Davi. Eu creio, irmãos, que Deus está querendo nessa manhã dizer para você que está um tempo de mudança de fase na minha vida e na sua vida. O tempo em que Deus começa a agir, começa entre aspas, para cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida e na minha vida. E não somente na sua e na minha, mas na vida da igreja do Senhor nos nossos dias. Nós estamos num tempo de transição, irmão. E eu não falo de transição da Maranata, do pastor Paulo, eu não falo de transição da igreja evangélica. Se Jesus está voltando, como eu creio que está, se Ele está voltando, a igreja que Ele vem buscar é uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, uma igreja que começou cheia do Espírito Santo e vai terminar também cheia do Espírito Santo. No meio do caos, no meio das trevas, no meio da apostasia, Deus terá uma igreja santa e pujante. Só que existe um tempo de transição para isso. Aqui Davi já tinha a promessa de Deus, o texto diz que ele está indo, ele não sabe o que vai acontecer lá. Ele não sabe. Estamos juntos aqui, irmão? Estamos juntos? Davi não sabe o que vai acontecer, ele está indo e voltando. Mas Deus assim: Davi, eu vou te mandar ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Vai chegar uma hora que você vai e não volta mais. O que Deus quer fazer comigo, contigo, irmãos? Nesse tempo de transição, Deus quer te levar a lugares, quando você for, não tem mais retorno, você não olha mais para trás. Deus quer fazer algo novo, grande, poderoso na sua vida e na minha vida. E aí a história continua, no verso seguinte, verso 17. Ele vai e volta, Aí no verso 17, o pai dele, Jessé, fala assim: Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida de trigo, deste trigo tostado, e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento, porém estes 10 queijos, leva-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Até o 18. Aqui o pai pede a Davi para ir levar comida para os seus irmãos, no verso 17, e também lá para o comandante. Queridos, nesse tempo de transição, em que Deus quer nos levar a um outro nível, e aí eu digo de intimidade com Ele, de vida com Deus, de santidade, de experiências com Deus, irmãos, ouça isso, eu creio que o vento do Senhor vai voltar, vai soprar novamente nos nossos dias, o vento do Espírito vai soprar poderosamente nos nossos dias, mais uma vez, e aqui Ele fala, vai lá e leva. Só existe um caminho para derrotar Golias. Só existe um caminho para viver esse novo tempo com Deus. Só existe um caminho para nós, vivemos um novo tempo de transição. Só existe um caminho, e esse caminho é ouvindo e seguindo a vontade do que o Pai te orienta, do que o Pai me orienta. Não existe outro caminho. Não existe vento do Espírito, não existe mover espiritual, não existe avivamento, não existe promessa de Deus se nós não andarmos baseados na palavra de Deus. Todo avivamento volta e passa pela palavra de Deus. O pai diz, Davi, vai, e ele fala, vou. O pai diz, volta, e ele, volto. O pai diz, para, ele para. Deus nos diz, faça, a gente faz. Deus diz, não ande por aí, a gente não anda por aí. Deus diz, não entre em tais sites, eu não entro em tais sites. Deus diz, não participe de certas conversas, eu fujo, eu não participo de certas conversas. Deus diz, não vai até lugar, eu não vou até lugar. Por quê? Porque Deus é mandão? Não, porque Deus está me protegendo. Deus está te guardando, irmãos. É como uma cidade dos tempos bíblicos, uma cidade murada. Para um jovem adolescente, a gente trabalhou muito tempo com adolescentes, hoje mais com jovens, sempre diz assim, Patrick, posso fazer isso? Adolescente fala, eu posso. Porque às vezes a gente entende, esse posso é, eu posso ir para lá do muro? A gente acha que os nãos de Deus são esse muro da cidade, que nos limitam, não posso fazer, pelo contrário, irmãos. Nós podemos todas as coisas. Só que muro tanto é limite, grava essa, é boa. Muro tanto é limite quanto muro é proteção. Andar dentro dos muros é andar dentro da vontade, dentro da palavra de Deus. O problema é que muitos crentes, como nos dias de hoje, querem andar para fora do muro, aonde tem animais selvagens, ladrão, salteador. Aí, como dizem os jovens, passa um perrengue lá fora. Mas o inimigo, o diabo, o filisteu, o Golias. Mas só que você está fora do muro. Só que Deus é misericordioso, nos resgata, nos traz de volta. Ok, mas se você andar dentro da palavra de Deus, o inimigo não toca na tua vida. O inimigo não toca na nossa vida. E aqui está Davi indo e voltando. E no 17, o pai fala assim, agora você vai, leva comida para os... No 17 e 18, leva comida para os seus irmãos, leva comida para o comandante. Irmãos, preste atenção numa coisa. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ou melhor, Deus tem um propósito na vida de todo mundo, eu creio nisso. Ninguém aqui é esquecido por Deus. Você crê nisso? A gente é que às vezes escalona e bota mais importante, mas Deus tem propósito na sua vida, na sua família. Deus quer usar você onde você está, quando você está, eu não estou. Mas quando Deus tem promessas, irmãos, é Ele que nos coloca diante das pessoas certas. Se você tem um chamado ministerial, comece a trabalhar na igreja. Não precisa ficar puxando o saco, perdão o termo, de liderança, pastor. Eu sempre criei nisso. Se Deus tinha algo na minha vida, Deus vai ter que falar com a minha autoridade, que é meu pastor. No caso lá era o pastor Paulo. Aqui é o pastor Romo, pastor Zezá. E Deus vai falar, irmãos. Deus vai proporcionar uma situação em que você vai ser levado para falar com eles. E quando Deus tem um propósito, o inimigo não tem como parar. O diabo não para, homens não param. Nós não precisamos cavar buracos ou cavar situações, não precisa. Obedeça ao Pai e Ele vai te colocar na hora certa, no lugar certo. Ele vai abrir a porta, Ele vai fazer o caminho. Você talvez não vai nem entender como Davi. Ele estava apenas levando comida para os irmãos e para o comandante. Apenas isso, levando comida para os irmãos e comida para o comandante. Mas Deus é um Deus que tem o controle das nossas vidas. Tem projeto, tem sonhos para você, e Ele te coloca no lugar certo com pessoas certas. Tinha um Golias aqui, irmãos, e Davi estava aí e voltando, nem era com ele. O problema aqui não era com Davi, o problema era com Davi. Davi não tinha nada a ver com isso. Ele estava pastoreando as ovelhas. Então, de novo, Deus começa a transicionar com Davi, vai e volta, agora Davi, você vai. Ele não sabia que não iria voltar. Vai. E aí, ele leva comida para os irmãos, ele leva para o comandante. E aí, no verso 20, diz assim: no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé havia sido ordenado. Davi obedeceu o seu pai. Agora, atenção, Davi partiu. Mas o que ele fez com as ovelhas dele? Deixou um guarda tomando conta. Quando Deus nos muda de posição, gente, quando Deus nos eleva a alguma outra posição, quando Deus muda a nossa fase, quando Deus nos leva, não é para a gente jogar fora ou descartar ou ser irresponsável com aquilo que Deus já nos deu. Seja fiel no pouco, e no muito Ele te colocará. O que que Deus tem confiado a você, minha irmã, meu irmão? Nada, pastor. Não? Você tem esposo? Você tem esposa? Aliás, comecei pelo esposo, porque geralmente as mulheres cuidam mais da gente do que a gente dela, né? Isso é outra história e é meia culpa aqui dos homens. Mas vocês, mulheres, são mais cuidadoras por natureza. Embora existam exceções. O que que Deus tem colocado debaixo do teu cuidado? Familiar, profissional, ministerial... Ah, mas talvez eu vou mudar. Hoje, meus irmãos, eu sou, junto com a Paulinha, pastor dos jovens, geral. Mas eu sei que não vai ser para sempre isso. Agora, eu estou pastoreando uma igreja Caxias grande. Mas eu não posso largar os jovens porque eu estou... Eu entendo que eu estou no tempo de transição. Quanto tempo vai demorar, pastor Romulo? Não tem ideia. Eu estou indo e voltando, ó. Igual a Davi, estou indo e voltando. Vai lá, Patrick, eu vou. Mas eu não posso deixar as ovelhas sem cuidado lá. Então a questão é, quando Deus nos move, quando Deus nos faz crescer, a gente precisa continuar cuidando daquilo que Deus já nos tem confiado. E aí Davi vai, como eu li no verso 20, e aí no verso 21 ao 24, irmãos, Davi agora se vê no meio da batalha. Davi estava no campo... Olha isso, Davi estava no campo cuidando de ovelha. O pai fala, vai para lá. Aí ele vai e agora está no meio da guerra. Os exércitos dos... Ó, só... Aqui está. Imagina que não tem aqui no meio, tá? Aqui, desculpa, tá, gente? Vocês são os filisteus, por um minuto. Ah, os filisteus. E ali estão, hoje está o exército de Israel, menor. Menor, tá? Mas cheio. Por isso que eu escolhi. Menor, maior filisteus. E aqui tem só o Golias no meio. E Davi agora chega no meio disso aí. Ele estava no campo pastoreando ovelha. Dando capim para a ovelha. Dando água para a ovelha. E agora ele está no meio da batalha. E olha o que acontece no meio da batalha. Verso 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda-bagagem e correu para a batalha. Davi foi se meter no meio da batalha de gente grande. Desse jeito, né? Talvez por isso que o irmão depois vai falar para ele que está metido, tá? Enfim, mas vou chegar lá. Ele correu, irmãos, a Bíblia, a gente tem que ler e reler, e tem palavras que... Ele correu, ele falou, o pai mandou, está aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Já é aquele cara proativo, já 220, o que está rolando aqui? É o texto. Correu para o meio da batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Ok, cumpriu. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha vindo subindo do exército dos filisteus, o guerreiro, tal Golias, filisteu, e falou a mesma coisa, ameaçando. E aí, nesse ponto, Davi está no meio da batalha. Como eu disse aqui antes de começar a pregar, irmãos, tem algumas batalhas, tem algumas situações que você e eu talvez não gostaríamos de ter chegado nem perto. Mas é o Senhor que nos coloca nela. As lutas, ouça isso, as lutas e as batalhas fazem parte do caminho, do processo para que Deus cumpra as suas promessas na minha vida e na sua vida. As batalhas fazem parte desse processo de Deus cumprir as promessas em nós. Como igreja, as batalhas fazem parte. Como família sua, faz parte ter que lutar contra muitas coisas. A gente quer ser forte, não quer? Mas ninguém quer ir para a academia. A gente quer aprender a lutar. E na luta, irmãos, quem aqui faz, sei lá, Muay Thai? Alguém faz aquele da soco e chuta? Alguém faz alguma arte marcial aqui, alguma luta, não? Levanta aí a mão. Lá em cima, quem? O cara levantou, ele levantou assim, ó. Convicção. Tu faz o quê? Jiu-jitsu. É, eu não imagino. Já faz jiu-jitsu. Mas enfim, eu vou usar outro exemplo que jiu-jitsu talvez não, mas também tem, dá para exemplificar. A gente quer aprender a lutar, só que sem exercitar. Quando você luta no jiu-jitsu à vera, se tu der mole, o cara vai te estrangular. Só que tem lá o treinador, quando você for apagar, ele vai te... Para. Não é isso? Mas está treinando. No luto, no Muay Thai, desculpa, você vai tomar uns socos na cara no treino. Vai tomar. E vai doer, mas faz parte do treino. Mas tem lá, ó, quando for dar ruim, o cara, o coach lá, o treinador, para, acabou, que vai dar ruim. Deus permite que a gente seja treinado, irmãos. A verdade é essa, irmãos. Eu sempre uso essa ilustração. Eu dei aula para os jovens lá na Tijuca, muitos anos atrás. Se não me engano, foi antes de eu ir para a Praça Seca com o pastor Ari, inclusive. Aí a nossa classe de jovens, grava isso, irmãos. Eu já falei aqui uma vez isso. Tinham cerca de 60, 70 jovens na classe de jovens. Aí eu falei assim, pastor Rômulo. Galera, seguinte, ó, no meio do ano, em julho. Vou dar uma prova semana que vem, tá? Que isso, Patrick? Não era pastor não. Que isso? Vou dar a prova aqui no EBD. Não, faz isso não, seu desespero total, né? Tela azul com pan, computador, né? Não... Eu falei, calma, eu vou dar a prova, mas vocês vão fazer a prova, depois você mesmo vai corrigir. Eu não vou corrigir nada. Você vai fazer, depois eu corrijo no quadro, você corrige a sua, você se avalia. Sabe? Porque não é para avaliar ninguém, é para você, porque a prova faz parte do aprendizado. Beleza. Beleza, beleza. Semana seguinte, domingo de manhã, 9 horas, Tijuca. Quantos jovens estavam lá? Chuta aí. Eu nem lembro, mas eu vou dizer ordem de grandeza. Hã? Não tinha 10, tinha 5, 6. E mais uns 3 ou 4 caras de pau que chegaram 9h55. Cheguei, pai. Eu falei, ah, tu tá brincando. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Nós não gostamos de ser provados. Mas nós queremos ser aprovados. Só que ninguém é aprovado sem ser provado. Ninguém vai vencer batalhas sem passar pela batalha. Você não vai vencer o Golias se não tiver Golias. E tem um monte de Golias aí na sua mente te perturbando dia e noite. Ou não tem? Tem não? Tem. Aí Davi, voltando, está aqui no meio da situação. E o texto diz que Davi ouve as palavras, no verso 23, ouve as palavras que Golias fala. Irmãos, o que mais tem é o inimigo tentando nos afrontar e dizendo que a gente não vai conseguir. Você que faz isso, você não vai conseguir não vencer, não. Você não vai mesmo. Tu é fraco. Você, esse tempo todo você não conseguiu, não vai conseguir agora. Davi, ouve isso. Você vai ser escravo para mim para sempre. Esses pensamentos nunca vão te deixar. Você nunca vai largar essa atitude. Você nunca vai mudar. Essas são as afrontas. Você é fraco. E Davi está ouvindo isso. Só que, no meio das afrontas, irmãos, Louvado seja o nome de Jesus. No meio das afrontas que Davi ouve, ele também ouve as promessas do rei. No meio das afrontas que você ouve, de que você não tem jeito, que essa atitude nunca vai mudar, que isso não tem solução, que você vai morrer desse jeito, que nunca vai mudar, com essas mesmas afrontas que você não pode, também ouça as promessas que o rei te faz aqui, ó. Ele prometeu: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca vai estar sozinho. Parece que está sozinho, mas não está sozinho. Eu estou contigo todos os dias. Você não vê, mas eu estou contigo. Promessa do rei. Você não se sente capaz, você se sente fraco. Sim, mas ele te diz: você pode todas as coisas, porque ele te fortalece. Ele te diz: eu dou força ao cansado. Eu multiplico a força, aleluia, que não tem nenhum vigor. Não consigo, pastor, é verdade, mas no Senhor você consegue. Os gigantes são muito grandes, mas o que habita em você é maior. Pare de ouvir as afrontas do inimigo. Pare de ouvir que não dá, que não tem jeito, que sempre foi assim. Ah, pastor, mas a igreja sempre foi assim. Mas quando o vento soprar, meu irmão, não será mais. Lá em casa sempre foi assim, pastor, mas quando o vento soprar, não será mais. Ah, pastor, mas eu espero 12 anos com fluxo de sangue, mas de repente você se encontra com o Cristo no meio do caminho, e aquilo que durou 12 anos, no momento, cessa, porque ele é poderoso. Davi ouve as promessas. É por isso, quando eu li, eu brinquei, eu falei: oi? Porque o Davi está assim: não, o filisteu é grandão, tem 3 metros, o cara é, né, marombado. E aí vai derrotar, vai pegar geral, vai bater todo mundo, vai derrubar e acabou, vai virar escravo, não sei o que, todo mundo com medo, o povo inteiro com medo. Aí eu assim: ah, mas o rei falou que vai dar a filha dele, vai dar isenção para a família. Falei: ui, é o quê? Repete aí. Ah, é? Tem promessa de herança? Tem. Então é o seguinte, ó, é comigo mesmo. Quem aqui nessa manhã quer parar de dar ouvidos às afrontas de Golias e dizer assim: eu creio nas promessas do meu Deus. Eu creio nas promessas que são feitas na palavra de Deus. Isso aqui não é palavra de homem, isso aqui é palavra do Altíssimo. Passará os céus, passará a terra, mas não vai cair uma vírgula, um tio dessa palavra. Eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. E Davi, ele se vê no meio da batalha, ele ouve as afrontas e ouve as promessas. Mas aí vem o irmão dele, os irmãos dele. No caso aqui, o Abinadab. Davi, meu irmão, vem cá. Tu é um sem vergonha, ficou por minha conta, tá? Tu é um sem vergonha. Tu é um metido querendo se intrometer. Tá fazendo o quê aqui? Versos 28 até o 30. Não. Me ajuda aí, gente. Perdi. 28. Ah, é. Estão ligados, hein? Glória a Deus. Tá vendo? Salve o povo crente. Tu veio fazer o quê aqui, Davi? Versão atualizadíssima. Tu deixou lá as poucas ovelhas no deserto e veio aqui que é presunçoso. Davi deixou as ovelhas largadas lá? Irmãos, quem é movido pela carne, quem não tem olhar espiritual, quem não está andando com Deus, julga pelas aparências. Não sabe a tua vida pessoal com Deus. Não sabe o que você faz no secreto, que ele não viu, mas ele julga. Mas Deus sabe que você tem sido fiel. Deus sabe que você tem sido zeloso. Deus sabe do desejo do seu coração de ser fiel e justo com ele. Mas quem anda na carne vai falar: não, tu é só até crentão, é o espiritual. Mas Deus sabe você no teu quarto. Deus sabe da tua diligência. Sempre vai ter gente para te desanimar. Sempre vai ter, irmão. E sempre vai ter gente para querer dizer que você não vai conseguir. Vai ter gente querendo ser boca de Golias. E vou além. Agora, muita calma. Não olhe para o lado, por favor. E nem para dentro, porque se der mole, sou eu e você que fazemos isso. Se a gente não se mover pelo Espírito Santo, se a gente for dar lugar à carne, a gente acaba desencorajando a outros, julgando pelas aparências, sendo precipitados. Ou não? Eu não, pastor, está amarrado. É, pode até amarrar, mas se der mole, a gente faz isso. Desamarra, né, irmão? Exatamente. O fato é que o irmão chega assim e fala assim: você é presunçoso, tu largou as tuas ovelhas lá, e Davi não tinha largado nada disso. Porém, diz o seguinte: os irmãos recriminam, mas tem um que ouve e vai lá falar com Saul. Um: ô rei, tem um rapazinho aqui, irmãos, Deus não precisa de muita gente, não. Quando Deus te leva para o meio de uma batalha, ainda que todos digam não dá, ainda que todos digam que não consegue, ainda que todos tentem, Deus pega um e te leva no lugar certo. Tem um rapaz lá que falou, ó, ele é meio fraquinho, tá? Mas ele falou, ele é meio abusado. Aliás, esse negócio de abusado é meio curioso, né? Porque Elias, por exemplo, irmão, Elias não era abusado? Muito, né, irmã? Elias era espiritualmente abusado. Eu brinco que Elias era usado, por Deus, ousado e abusado. Porque a oração que ele faz lá, isso é outra história, mas a oração que ele faz é abusada, enfim. Aí Davi, que, ó, tem um garoto lá, ele é ruivinho, e é até bonitinho, Davi, ele é bonitinho. Deus só quer usar quem é feio, quem se veste mal, pô. Não, irmão. Deus quer o nosso coração. E Deus pega esse cara e fala assim: ó, rei, tem um cara lá que, ó, vai desafiar. O rei fala assim: ó, chama ele aqui. Aí o Davi chega para o rei, e aí chega a partir do verso 32, o rei fala assim: e aí? Tu não pode não, cara, você não tem condição. O cara é faixa preta lá, irmão, ó, faixa preta do jiu-jitsu. Tu mal sabe nadar, cara. Tá entendendo, irmão? Tu nada borboleta parecendo uma libela. Tu vai querer lutar contra o cara que faz jiu-jitsu? Não dá, Patrick, não tem condição. Aí o Davi fala assim: ô rei, quando eu estava sozinho, tinha ninguém vendo, Mário. Estava sozinho, cuidando das ovelhas, cuidando das coisas que Deus mandou cuidar. Veio um leão. Eu matei o leão. Aí o rei: uau. Veio um urso. Tem ninguém vendo. Eu matei o urso para proteger as ovelhas. O mesmo Deus que me livrou do urso e do leão, ele vai me fazer vencer esse gigante. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Preste atenção mais uma vez nisso. As lutas que você passa, e olha agora para o teu passado, que o Espírito Santo me ajude e te ajude a lembrar, das lutas que você passou, as lutas que você passou e venceu, que você não queria passar, que você chorou passando, mas passou dando glória a Deus. Cantamos. As lutas que você enfrentou até aqui, desde o dia que você se converteu, vai lembrando. Deus ajuda o teu povo a lembrar. Vai lembrando, irmão. Os leões, os ursos, irmãos, isso não foi à toa. Tudo tem um propósito. Deus estava te fortalecendo. Deus estava te treinando. As lutas que você tem passado, já passou. Tudo tem um propósito nos planos de Deus. Deus está te fortalecendo. Deus está te dando direção. Deus está te dando discernimento. Deus está te dando estratégia. Irmãos, não tem urso na tua vida. Não tem leão na tua vida que não tenha propósito de Deus. Davi fala: ó, o urso que eu enfrentei ninguém viu, mas eu aprendi. O leão que eu venci, ninguém viu, mas eu venci. E Deus tem coisas, algo na sua vida, irmãos, que não são dissociadas do que você já viveu. Tudo é Deus trabalhando. Todas as coisas, aleluia, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele vai me livrar. Mas tem mais. Ele diz: o Deus que me livrou do leão e do urso, ele não atribui a si mesmo as vitórias sobre o leão e sobre o urso. O mesmo Deus que me deu vitória lá atrás é o mesmo Deus que vai me dar vitória no futuro. Irmãos, eu não sei quais são as dificuldades, as lutas, os Golias que você possa estar enfrentando, mas lembre-se que o Deus que você e eu servimos é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Nele não há mudança nem sombra de variação. O nosso Deus que operava no passado continua operando hoje. O nosso Deus que continua, que agia no passado, que ajudou você a derrotar o leão, que ajudou você a derrotar o urso, ele vai continuar ajudando você e você vai derrotar o gigante Golias em nome de Jesus. E aí Davi coloca a armadura de Saul. E eu vou para o final que eu tenho tempo. Coloca a armadura de Saul, que segundo o Saul fala para Davi colocar, nos versos 38 e 39. Quando ele coloca, começa a se mexer, versos 38 e 39. O Davi colocou o capacete de bronze na cabeça, a couraça, cingiu a espada. Mas o Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, verso 40, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje, alforje de? Fala alto, alforje de? Não, você não tem. Alforje de? Pastor. Aqui tem outras aplicações das pedras, eu não quero entrar nisso não. As nossas lutas são com as armas de pastor, do bom pastor. Os Golias só caem por causa do bom pastor. As nossas armas não são armaduras humanas, as nossas armas são armaduras do Espírito Santo. As suas armas, você não vai vencer Golias na tua força humana, mas com a armadura do Espírito Santo. Está no lugarzinho, Davi era pastor de ovelhas. A sua vitória, a minha vitória, não é, ou não será com armas humanas. Nesta manhã, eu creio que o Senhor está falando comigo e com você, com nossos irmãos que estão assistindo também pelo YouTube, também com você, que Ele não perdeu o controle da sua vida. Que tudo o que você tem passado, Ele tem te treinado. E chegou a hora de você dar um basta nesses Golias que se levantam contra você, tua casa, tua família, teu casamento, seu ministério. O Golias não é o seu esposo. O Golias não é a sua esposa, não é o seu patrão. O Golias não é o líder do ministério. O Golias não é o teu pastor. O Golias maior é aqui, ó. Olha para mim, se você vencer aqui, você vai ser livre. Se você perder aqui, você vai ser escravo. Mas, de novo, foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou.